Legal, e o Revista CPT de hoje está recebendo o psiquiatra infantil André Common, de Porto Alegre, para falar sobre o tema Setembro Amarelo na Infância, sinal de alerta? Você é convidado aí a participar com a gente, mandar seu alô, seu recado, tirar as suas dúvidas através dos nossos canais de comunicação, no Facebook, no YouTube, também no nosso CPT Zap, no 5199-348-9360. E o pessoal já vai participando lá com a gente, já tem recadinho chegando. Não sei se você consegue ler, Magali, para nós?
Sim, ainda... consigo sim, estou com eles aqui.
Vamos lá.
A gente já tem aí a Renê Ros com a gente, dando um bom dia, a Nilce Dills também, Vanderlei Schwarzhaupt, Buenas, Gravataí, Rio Grande do Sul, a Norma Bachmann, bom dia a todos, a Elizabeth Newman, bom dia a todos os ouvintes, abraços, a Ironice Lemmer aqui de Canoas, acompanhando a gente também, sempre, né, dona Ironice? Bom dia, eu acompanhei, achei muito esclarecedor. Então, assim, vai ser bem bacana esse programa, né? Os que eu tenho aqui no Face, por enquanto, são esses. Mas a gente quer, assim, que vocês participem, até com experiências, né? De repente, compartilhar com a gente né, esse assunto que é tão importante, né? De a gente conhecer um pouco mais.
Com certeza. Também tem recadinho no nosso YouTube. A Daniela Vaz, de Rolante, também está sempre ligadinha na nossa programação. Ela escreve Bom Dia Meninas. E no nosso CPT Zap, a Elisa Teskfeld, também está sempre ligadinha na programação. Ela escreve Bom Dia Luana, Magali, queridos ouvintes. Quero aproveitar o espaço para parabenizar toda a equipe que estava envolvida ontem na live em comemoração aos 100 anos do Hinário Luterano. Que fantástico foi. Muito emocionante mesmo. Eu e o Renato cantamos juntos os hinos sem palavras para descrever. Parabéns mais uma vez a quem tramanda aí fazendo 17 graus, nublado, ventinho frio. Abençoado programa e semana. E é verdade, Magali, ontem a gente falando aí, né, da live dos 100 anos do Hinário Luterano. E muita gente comentava, a gente estava acompanhando por lá, né? O pessoal comentando que estava junto lá com o Hinário Luterano aberto, cantando os hinos, né? E realmente a gente fica muito feliz de poder estar levando. Quando chegou, a live passou do tempo, né? Que a gente estava previsto para acontecer. E o pessoal, bah, mas já vai acabar, podia ficar aí a noite toda ainda, né? Estender a noite. E já o pessoal pedindo para que aconteça mais lives nesse sentido. Então a gente fica muito feliz, né? De realmente o pessoal estar junto ali, interagindo, acompanhando. E saber aí que, como a gente sempre fala, né? Os nossos hinos, tem hinos que são verdadeiras orações, né? Então muita gente orando com certeza aí. Através dessa live de ontem.
E sabe, Lu, quem não acompanhou tem que dar uma olhada, sabe? Entra lá e assiste. Porque além das músicas maravilhosas e dos grupos, né, que se apresentaram, que prepararam, tem muita história, né? Eu adorei, assim, foi muita história sobre os hinos, sobre as épocas, sobre os compositores. Eu acho que foi muito enriquecedor e foi muito bonito. Vale a pena entrar, assim, e dar uma olhada.
É isso aí, lá no YouTube, então, né, do Todelbicanto, youtube.com/Todelbicanto, ou então no Facebook, tanto aqui da rádio, que foi compartilhado ontem, e lá no Face da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas vamos lá, então, começar a bater esse papo com o nosso convidado de hoje, o psiquiatra, o doutor André Common. E a gente falando, doutor André, sobre essa questão hoje, né, com a pandemia, o distanciamento social, muitas coisas acontecendo virtualmente na nossa igreja. Isso também não é muito diferente aí na relação de vocês profissionalmente, né? Com os atendimentos que também... agora eu não sei se está acontecendo de forma presencial, mas eu sei de muitas pessoas da área da saúde mental aí que tiveram que também se adaptar com as novas tecnologias, fazendo dessa forma, né?
Sim, as novas tecnologias vieram aí. Até teve uma reclamação da classe médica que podia ter vindo antes, né? Vamos dizer assim, a pandemia acelerou algumas coisas nesse sentido, né? No sentido da telemedicina conseguir abraçar a demanda dos pacientes, né? E, vamos dizer assim, trazer conforto para o médico e para o paciente, ou enfim, para o terapeuta e para o paciente, né? Para resolver as questões de saúde, né? Tanto, vamos pensar assim, clínica geral e etc., né? Quanto aí psiquiatria, né, psicologia, terapia ocupacional, né, todo mundo se adaptando com as coisas tecnológicas aí, né, WhatsApp, Zoom, né, todo mundo, até acho que assim, quem nunca aprendeu nada a respeito, se forçando a aprender, né, assim, os pais também, né, assim, todo mundo, quem mais está ajudando aí é a gurizada, aí os pacientes bem novinhos, eles já sabem tudo de tecnologia, né, já estão ligados desde
sempre. É uma troca de aprendizado, no caso.
Nunca aprendi tanto, nunca os meus pacientes me ensinaram tanto quanto nesses últimos tempos aí, né? Aprendi muita coisa.
Que legal, viu só, né? A gente vai trocando aí as experiências, troca de aprendizado, isso é muito bacana. Mas eu imagino também, né, que vocês, além disso, de ter que aprender também um pouco da tecnologia, a própria realidade que a gente está vivendo, né? Eu acredito que só em função da pandemia já deve ter aumentado muito as procuras das pessoas por atendimento, né, psicológico, psiquiátrico e tudo mais. E aí, entrando no, na questão das crianças, né? Porque as crianças também estão muito em casa agora, né? Tendo as suas atividades, escola e tudo mais. Isso aí, você viu alguma diferença também na sua área com as crianças?
A gente viu um aumento, assim, um aumento de procura, né? Especialmente, vamos pensar assim, já tem alguns estudos mostrando prevalência, né, assim, de coisas de saúde mental, especialmente de sintomas depressivos e de ansiedade, né? Eu vou falar, assim, é uma coisa super subjetiva minha, tá? Não sei quão preciso vai ser, mas um aumento de procura por sintomas de ansiedade aconteceu certamente, né? Mais criança e adolescente ansioso, mais criança e adolescente com algumas coisas de tristeza aí mais importantes, né? Contando muito, assim, a questão de mudança de rotina aí, né? Teve gente que precisou, quer dizer, teve gente não, todo mundo precisou se adaptar com as coisas de contato com os amigos, aprender, né? A escola dá uma rotina bem, vamos pensar assim, bem interessante, né? Todos os dias e tal, vai lá os professores, meus colegas e tudo mais, né? Tá vendo, assim, muita coisa de saudade. Eu nunca vi tanta criança com saudade da escola, né?
Olha.
Até os que reclamavam, pai, tô com uma saudade da escola e tal, né? Eu posso dizer, assim, que teve um aumento, sim, na procura, né? E pelo que eu tô conversando com os meus colegas, outros psiquiatras, tanto de adulto quanto de infância e adolescência, teve um aumento de procura, né? Uma coisa que está se falando, se discutindo muito é pós-pandemia, tá? Quando as coisas se acalmarem, enfim, tem uma a vacinação está por aí, está quase, tá, daqui a pouco vai começar, né? Tem planos de até fevereiro, parece São Paulo, por exemplo, vai ter toda a população vacinada, né? O que vai acontecer no pós-pandemia, né? Estamos pensando que vai acontecer muita procura, né? Porque não é só a questão da ansiedade em si, né? Muita coisa das relações mudou, né? Teve famílias que, pelo aumento de convívio, fortaleceu os vínculos. Teve família que adoeceu com a questão do convívio, vamos pensar assim, quase forçado, né? Estamos pensando que vai acontecer um aumento de procura, assim, né? Já está acontecendo agora e provavelmente vai acontecer depois também, né? Vai seguir essa procura.
Vai ser toda uma readaptação de tudo, né? Eu acho que é uma reestruturação geral, não só externa, mas internamente também, né? E isso vai passar por todos, né? Adultos, crianças, até uma avaliação de tudo isso que aconteceu, né? Tá, e agora? Continua a mesma coisa? Não continua? Eu acho que todo mundo vai passar por esse período agora na volta, né?
Sim,
quando normalizar, porque a gente ainda não sabe quando vai normalizar, né?
Sim, pois tem todas essas questões, né? Tipo, aconteceu um troço que está fora do controle da humanidade aí, né? A gente teve que, vamos dizer assim, baixar a cabeça, aceitar os fatos e aceitar as condições impostas, né? Essa pandemia foi uma quebra, a gente diz assim, uma quebra narcísica, né? Assim, tipo, quebrou a perna de muita gente, assim, quebrou, ajudou a desfazer essa coisa, assim, de que tá tudo muito sob controle, tudo muito rápido. Eu sei o que está acontecendo, tipo, toda a questão de internet, rapidez e tudo mais, eu já sei o que acontece do outro lado do mundo e tal, tipo, eu, né? E agora acontece essa pandemia, né? Tudo muda, né? Não dá para sair de casa. Tu não pode ver a avó, ó, né? Eu tô um tempão sem ver minha avó, porque eu também trabalho em hospital, né? Eu tenho que pensar nessas questões de cuidado, né? tá sendo exigente, não está sendo fácil, né? E eu estava pensando, estava discutindo com familiares também, e com colegas, né? A volta para a normalidade também vai ser exigente, né? Tipo, quanto que dá para voltar, né? Para as coisas normais de antes, né?
É verdade, até porque a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, né? Depois dessa pandemia, a gente não sabe se o normal vai ser o mesmo normal que a gente conhecia antes, né? Mas é bem interessante isso que você está falando aí sobre a questão do ser humano, né, doutor André, de ter essa questão do controle. A gente acha que tem o controle das coisas, mas acho que essa pandemia ajudou também a gente se aproximar mais de Deus e lembrar de que Ele que está no controle de toda a situação, né? Então, certamente, Ele nos dá força nesse momento aí para que a gente possa passar por essa pandemia, tirar o que é de melhor para o nosso aprendizado e aí tocar a nossa nova vida, né? Esse novo normal aí adiante. Eu queria te perguntar com relação aí à questão do Setembro Amarelo, né? Porque como você tem o atendimento com as crianças e com os adolescentes, né? Você fez alguns comentários aí do aprender também com os mais jovens, né? Se você percebe, tanto na pandemia e também nesse Setembro Amarelo, se teve maior procura, e maior necessidade de crianças ou de adolescentes?
Teve um aumento nas duas, né? Assim, tanto criança quanto adolescente, né? Vamos pensar, eu atendo adulto também, né? Adultos também têm procurado mais, né? Têm sofrido mais, especialmente com coisas de ansiedade, né? A gente tem visto assim que aqueles casos que já estavam numa coisa subsindrômica, assim, subclínica, né? Que quer dizer, não é assim tão efusivo, os sintomas não são tão efusivos, né? E não estava indo um tratamento tão, vamos pensar assim, tão bom, sabe? Forte, vamos pensar. A pandemia, toda essa situação de isolamento fez piorar, né? Então, certamente, assim, o aumento da procura aconteceu, né?
Doutor, e assim, mas em termos de incidência, né? A questão, por exemplo, de suicídio mesmo, ou automutilação também, que eu acho que é bastante comum entre essa gurizada, né? A gente vê muito, mas em termos de incidência, assim, a questão do suicídio em si, isso ocorre, né, na primeira infância, ele também ocorre entre crianças, assim, em algum nível que seja importante, significativo, claro, qualquer índice é significativo nesse sentido, né? Mas assim, ocorre na infância?
Pode acontecer, sim. Tem dados, os dados estão mostrando o seguinte: olha, teve um aumento das tentativas de suicídio e dos suicídios nos últimos 10 anos, a partir dos anos 2000, tem crescido, ou vinham crescendo, não é? Essa iniciativa do Setembro Amarelo tem a ver justamente com uma tentativa de suicídio que virou um suicídio completo de um jovem americano, né, aos 17 anos, que não, ninguém percebeu que estava deprimido, né? Pode acontecer sim, né? Os dados falam assim que entre 15, assim, são dados mais extensos, tá? 15 anos até 29 anos, 30 anos, existe sim uma taxa de suicídio que pode ser considerável aí, né? De maneira geral, teve, dos dados que eu vi, assim, entre 2006 e 2015, teve um aumento de 24% na prevalência aí, né, de tentativa de suicídio, né? Quer dizer, por isso que veio a iniciativa do Setembro Amarelo, né? A história do Setembro Amarelo é sobre um adolescente, Mike M, o nome dele, e ele tinha um Mustang amarelo, né? E ele era tido como um cara super carinhoso, super assim, envolvido e tudo mais, e de repente ele deixou uma nota de suicídio e se matou, né? E aí veio a história assim de cartões amarelos e um lacinho amarelo para quem está precisando de ajuda e tudo mais poder procurar, né? E enfim, estimular que se fale a respeito, né? Mas é possível, sim. Olha, na minha residência do Clínicas, por exemplo, a gente tinha tentativa de suicídio com criança menos de 10 anos de idade. Pode acontecer, né? A questão é que é a seguinte, né? Provavelmente costumeiramente, essas crianças ou adolescentes já podiam estar, a maioria já tinha alguma doença de base que não estava sendo vista ali, né? Não estava sendo tratada ali. né? Esse é um problema de depressão, né? Pode ser uma doença muito silenciosa. Né? Uhum. E esse é o sentido do setembro amarelo, né? Poder falar.
Pois é, eu acho que isso é importante, né, por ser uma doença que às vezes pode ser, porque às vezes as pessoas dão, tem os sinais de alerta que a gente pode dizer, né, que a gente colocou até no card de hoje, de indicativos de que a pessoa pode ser uma pessoa depressiva e que pode vir a cometer suicídio. Outras vezes não, né, como o próprio caso aí do rapaz que incentivou o Setembro Amarelo, né, que era uma pessoa que mostrava aí que era de bem com a vida e no, depois ele comete suicídio. Então tem os dois lados, né, tem pessoas que podem dar um indicativo e tem pessoas que podem não dar, né.
Exatamente. Um debate interessante é o seguinte, a gente divide, bem grosso modo, assim, na psiquiatria, vamos dizer assim, tem uma família de doenças externalizantes, assim, das coisas que saem para fora, né? E as doenças internalizantes, que são as de guardar para si, né? Depressão se encaixaria numa coisa mais internalizante e às vezes não fica tão aparente, né? Especialmente assim, vamos pensar, se a família já está muito acostumada com o jeito de ser da criança, né, ou do adolescente, se já era tímido e etc., se já tem algum sintoma depressivo, mais, vamos pensar, mais sutil ali com os pais, com os familiares, né, porque acaba tendo uma espécie assim, de efeito paisagem, a gente diz, né, tipo, tu está tão acostumado com a paisagem que daí o que está doente não fica tão aparente, né. E aí que entram as questões de conversar a respeito, né? Eu frequentemente vejo, assim, quando está me parecendo que uma criança ou adolescente está deprimido, tá? O pai e a mãe sabem que tem alguma coisa estranha, tá? E aí, isso faz parte do meu treinamento, eu sei fazer as perguntas, né? A gente faz as perguntas, olha, você está triste a maior parte do tempo, quase todos os dias, a maior parte do dia, vem muitos pensamentos na sua cabeça assim, do tipo, eu não valho nada, eu sou um idiota, eu não presto para nada, só dou trabalho para todo mundo. Dá vontade de dormir, só acordar quando os problemas todos tiverem passado, né? Aí já são as perguntas mais assim direcionando para a ideação suicida, né? Dá vontade de desaparecer, né? E aí dá vontade de morrer. E aí as crianças e os adolescentes, eles vão falando sim, 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 né? Os que estão sentindo, né? E daí os pais perguntam, pá, mas tu nunca falou isso, né? E daí a gente, no consultório, a gente consegue dizer assim, bom, eu olho geralmente para o paciente e falo assim, não é fácil falar essas coisas para qualquer um, né? Daí eles falam, não é. Não é fácil, né? Daí a importância e a insistência do Setembro Amarelo, né? De conversar a respeito, né? Tu me mandasse a pergunta antes, né, Luana? Se conversar a respeito estimula. Não, conversar a respeito esclarece. Esclarece o que está acontecendo, né? E abre uma janela para a pessoa, para a criança ou adolescente, poder dizer, eu não estou bem, eu queria estar morto, se é o caso, né? Os pais podem perceber de uma maneira mais sutil, né? Quem está deprimido não consegue sentir prazer nas coisas, faz parte dos critérios diagnósticos, né? O nome técnico é anedonia, incapacidade de sentir prazer. Os pais, eu pergunto para os pais assim, olha, o fulaninho está brincando tanto quanto antes, eles costumam dizer, não, agora está só no quarto, está brincando bem menos. As conversas são mais conversas, assim, cujo assunto dá uma conotação mais tristonha, mais triste, desanimada, né? Tá falando menos, né? Tem conversado menos, tá pouco participativo em casa, assim, se em casa, sei lá, hora da janta era uma hora legal, até hora, tem família assim que até hora de lavar a louça é uma hora divertida, né? Não tá legal, né? Ele não tá mais participando, tá brincando bem menos do que o normal, né? Os pais geralmente percebem assim, né? Os irmãos, vamos pensar, mais velhos, que tem muitos por aí, né? Que vão pensar, tem até uma função meio parental, notam isso, né?
Os sinais, então, se a gente tem um olhar atento, são praticamente os sinais que tanto criança quanto jovem pode dar, né? Porque, assim, isso. Isso que tu estás colocando. A gente percebe nos adolescentes, nos jovens, né, essa questão da depressão, enfim, essa tristeza aparente. Então, os sinais podem ser os mesmos nas crianças, até assim para os pais ficarem atentos.
Sim, sim. Os critérios de depressão maior, tá, aqueles que a gente vê nos manuais de diagnóstico, eles servem para qualquer idade, tá bom? Uma criança, vamos pensar de, chutar, sei lá, 8 anos de idade, tá? 8, 7 anos de idade, tá? Se tiver deprimida, tá? E o médico perguntar, você... É a pergunta mais importante para fazer. Você está se sentindo triste e desanimado a maior parte do dia, quase todos os dias, tá? Se a criança vai ter capacidade de responder sim, sim, não, não, tá bem? Ou se não exatamente por aí, porque precisa de algum grau de abstração para conseguir falar, né? Aí dá para perguntar, olha, você tem vindo com muitos pensamentos assim de que tu não vale nada, tu é um chatão, só dá trabalho para todo mundo, ninguém gosta de ti, que tu é feio, que quando tu for grande tu não vai conseguir fazer nada de bom, né? E as crianças conseguem dizer sim, eu só tenho pensado essas coisas, né? E aí que é importante a gente ir para o tratamento, né?
E um pouquinho antes disso, doutor, pensando assim, o que pode desencadear na criança? Porque a gente falando assim já, né, de que tu percebe que ela está deprimida, que ela está triste, enfim. Mas assim, de uma forma mais prática, talvez assim, né, para a gente que é pai, mãe, professor, o que pode desencadear esse sentimento, essa emoção tão sofrida? É a solidão? É a criança não ter a família o tempo todo em casa? Ou, ao contrário, ter tudo e não saber lidar com isso? Tem, assim, de uma forma mais prática para a gente pensar a respeito?
E o que desencadeia, né? Vamos pensar, tem a questão genética, né? Isso existe, né? Não é uma coisa assim a ser ignorado, né? E a maioria dos psiquiatras acredita que o desenvolvimento de doenças tem a ver com a interação entre gene e ambiente, né? Entre gene e situações que a criança, o adolescente, o adulto tá vivenciando, né? Tem gente que é mais, vamos pensar assim, resiliente, que é uma outra condição, é uma condição de força, alguém que consegue... força não é a melhor palavra, vamos dizer assim, de resistência, tá? Resistência. Resiliência é um termo emprestado da física, né? É um termo da física, da ciência da física, né? Diz respeito à estrutura interna da pessoa, né? Ou dos materiais, né? Então, tem gente que consegue levar pressão, mas não adoece, né? Esse tem sido o desafio dessa época de pandemia, viu? Porque tá um troço assim, forçado, de não conseguir ver os amigos, perder a rotina, né? Certamente, assim, quem tem uma tendência genética maior, né? Isso a gente observa naquelas famílias que têm, por exemplo, muitos casos de depressão, muitos casos de ansiedade, né? São casos que a gente abre mais o olho, né? Não quer dizer que é porque tem muitos casos que a pessoa vai desenvolver, né? Isso aí são respostas que o tempo traz. E as circunstâncias trazem também, né? Tem gente que está bem mais angustiado do que o normal, porque vão pensar... Até a questão assim, financeira tá muito atrapalhada para muita gente por causa dessa pandemia. Isso atrapalhou emprego, atrapalhou ganho de renda de muita gente, tá? Vai ser muito natural ficar muito, muito assustado com o que está acontecendo, né? E sei lá, medo de perder os familiares, de medo assim, com coisas de contaminação, né? Essa pandemia está exigindo assim, uma recalibração, vamos pensar, né? Porque tem coisas que a situação está exigindo, né? De maneira geral, a gente tem tentado respeitar o critério maior para diagnosticar doenças psiquiátricas, né? Ou situações de psiquiatria, que é o seguinte, o sintoma precisa estar causando muito sofrimento para a pessoa, né? A pessoa pode ter trocentos critérios, mas assim, se este não tiver preenchido, né, não está trazendo sofrimento para a pessoa e nem para os familiares, a gente espera, né, a gente tenta relevar, né, mas, enfim, se tá acontecendo, né, se está acontecendo um sofrimento maior, né, a gente pode ir em busca de terapêuticas, né, para cuidar do sintoma. Atendimento psicológico aumentou muito nesses últimos tempos aí, né?
E a atenção, o cuidado, né? Eu acho que é um desafio muito maior agora também diagnosticar essas doenças, né? Porque às vezes, como você mesma falou, às vezes, claro, porque é tudo novo para todo mundo, daqui a pouco a pessoa está triste, né? Está com dificuldades, tudo, mas não necessariamente é uma depressão. Então, o importante é isso, né? É ter o conhecimento, o esclarecimento, né? O conhecimento para realmente ir caminhando para o tratamento correto também, né? Porque às vezes, por exemplo, depressão vai precisar de medicações, né? E aí, daqui a pouco, isso é uma coisa bem que precisa diagnosticar corretamente, né?
Eu lembrei de um termo técnico para isso, assim, que é um sintoma que está acontecendo, mas tu tem que esperar, tá? É transtorno de adaptação, são sintomas de adaptação, tá? Deu um choque ali, tá? E tu vai ter que te adaptar e tu vai tentar te organizar para te adaptar, né? Vai tentar te organizar. Né? De maneira geral, a gente viu que muita gente se adaptou, né? Essa pandemia tá exigindo assim, até muita criatividade das pessoas, né? Assim, para conseguir driblar diversas situações, né?
Com certeza. Você falou em choque, eu me lembrei, até a Magali tinha comentado antes sobre a questão da automutilação. E eu acho muito importante isso, porque eu até tenho uma experiência, assim, né? Um contato com uma criança de 2 anos de idade que ela se automutila, né? Então a mãe está investigando e tudo, tá, há indícios de que ela é autista, né? Então eles estão tratando nesse aspecto, nesse momento. Então, mas é bem interessante, porque quando eu soube disso, né? Ela está com faz 1 ano e pouco, mais ou menos, que ela, né, tem coisas que ela arranca os cabelos, se machuca, se corta, né, e tudo, tem que ficar o tempo inteiro em atenção, e é uma criança que não gosta muito de brincar, não gosta de brinquedos, sabe, é uma questão bem, bem interessante, assim, né, e eu acho que é muito, porque eu vejo essa mãe com toda, né, a atenção e cuidado, buscando o tratamento, nessa, o diagnóstico da doença, e tudo mais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, né, já que a Magali tinha comentado antes, levantou, sobre a automutilação e a relação, né, com se isso é um sinal de alerta pro suicídio.
Sim, é um sinal de alerta. Tem uma minha professora lá, na época do Conceição, da minha residência, né, falava assim, olha que no verão, manga comprida, né? É paciente de consultório, vem de manga comprida no verão, dá uma olhada nos braços, quem sabe tem sinais ali de automutilação, né? É diferente um pouco, assim, da coisa do autismo, do que a gente está falando de setembro amarelo e depressão, né? Do autismo tem a ver com uma coisa de desorganização, uma desorganização psíquica muito importante aí, né? A gente nota realmente assim, bem de novinho mesmo, né? A Associação Americana de Psiquiatria fala assim, com 1 ano e pouco tu já pode, o pediatra já tem que prestar atenção em sintomas, tá? Quanto mais cedo estimular, melhor a pessoa vai se sair, melhor a pessoa com transtorno autista vai se sair, né? Em se falando de depressão, né? Especialmente de depressão, coisas de autoestima muito baixa, né? Pode envolver depressão, pode envolver outras doenças, como transtorno de personalidade borderline, que é uma doença que a pessoa se sente muito vazia por dentro, né? Muito vazia, né? Sente vazio crônico. A mutilação tem um papel de aliviar, tá? Claro que pode ser um sintoma, assim, ou pode ter a ver com tentativa de suicídio, mas geralmente é assim, olha, a pessoa se corta, né? Se corta, e quando sente a dor no braço, na pele, parece que alivia aqui dentro, né? A dor costuma vir como tendo um papel assim de distrair do tremendo sofrimento interno, tá bem? Eu tinha uma paciente que tinha adulta, tá? Essa era adulta, que se cortava. Ela tinha coisas depressivas e tinha coisas de personalidade, traços de personalidade borderline, né? Que é essa coisa do vazio crônico, de não saber direito quem é. A dor aliviava e também tinha outra coisa. Quando ela sentia dor e via sangue, aquilo aliviava no sentido assim de eu consigo me lembrar que eu tô viva, né? Quem tá morto não sente dor. É mais ou menos essa lógica, né? Então, a dor veio ali para lembrar que a pessoa está viva e para aliviar da tristeza intensa, tá bem? A gente vê isso muito com adolescente, Essa é uma coisa que eu costumo ver um pouquinho mais, assim, paciente adolescente, né? Não fala muito as coisas e os pais me trazem assim, porque está se cortando. E aí a gente vai fazendo as perguntas. Você está triste a maior parte do tempo? E geralmente, olha, eu diria assim, quase 100%, sim, me sinto triste ou me sinto vazia, né? Vazio, vazia, né? Sinto que a minha vida não tem sentido. Quando eu me corto, não é para me matar, é porque essa dor me alivia, né? Eu lembro que eu estou viva, quando eu vejo o sangue, eu vejo que eu tenho, que, sei lá, que meu coração está batendo. Uma outra paciente falou isso, quando eu vejo o sangue, eu lembro, então meu coração está batendo, então eu estou vivo, né? Então eu vou tentar viver e tal, né?
Então é exatamente um sentido contrário ao suicídio, né? A tentativa de suicídio.
Mas já é um sinal de alerta, é sinal de que daqui a pouco aquela pessoa não vai aguentar e vai tentar alguma coisa hard. Assim, troço hard para acabar com o sofrimento, né? E aí pode vir uma ideação suicida, né? Aí começam os pensamentos. Geralmente quem está se automutilando já vem com uma frequência alta de pensamentos assim de que, era melhor eu estar morto. Era melhor eu nem ter nascido, né? Eu não aguento
mas uma criança com um ano de idade, 2 anos de idade, ela pode ter esse pensamento?
Não, aí a gente vê mais com coisa de desenvolvimento, né? Por exemplo, o autismo, né? Que é diferente de uma doença desenvolvimental e de muita desorganização, mas assim, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais biológica. Tá bem?
Mas pode evoluir, né, doutor? Pode evoluir no momento, mas pode evoluir.
Certamente pode evoluir, essa possibilidade existe, né? Eu acho que o recado que fica é assim, se os pais estão notando, a comunidade está notando, aí o fulaninho está se batendo e tal, né? Tem que ter um sinal de... Isso aí é sinal de alerta, né? Isso aí é sinal de alerta. Alguma coisa está acontecendo. Né? Alguma coisa está acontecendo.
Falando em comunidade está notando, tem alguns recadinhos aqui na nossa interatividade no YouTube. Eu quero ler aqui uma pergunta relacionada à comunidade estimular o suicídio, né? Mas antes disso, tem um comentário da Cristiane Tim Lima, está com a gente, bom dia, que importante esse programa. E aí a Daniela Vaz, ela escreve, meu cunhado iniciou uma depressão na infância com a mudança de cidade, família pastoral que mudou de cidade, e ele aos 9 anos não conseguiu se readaptar, mas apenas notou a depressão já jovem, é o comentário dela aqui. E aí ela coloca uma outra questão aqui com uma pergunta que é, aqui em Rolante esse ano tivemos ao menos 4 ou 5 suicídios, não me recordo bem, mas achamos um número expressivo. Essa situação na comunidade estimula o suicídio? É a pergunta da Daniela Vaz.
Certo. Bom, conforme a gente estava falando, assim, né, geralmente tem alguma coisa acontecendo, né? Provavelmente, né, a maioria dos casos é depressão, né? Eu lembrei outro dado, doença bipolar também tem uma alta taxa de suicídio, tá? Tem uma questão que é a seguinte, tá? Isso é a parte mais complicada da doença bipolar, né? A doença bipolar não tratada, ela acaba tendo sintomas aqui embaixo da depressão, misturado com os sintomas aqui de cima da fase que a gente chama fase maníaca, que é a fase da energia. Então, daqui a pouco, a pessoa tem vontade de morrer e tem energia que chega para tentar. Né? Então, realmente tem que tomar cuidado, né? É um sinal de alerta para buscar ajuda, né? Eu me pergunto assim, né? A moça estava falando de tentativas de suicídio ou suicídio em cidades pequenas, né?
Exatamente.
A gente está vendo assim, né? Os profissionais de saúde mental, como é importante nas comunidades pequenas, né? Pequenas comunidades, né? Não pensar neste assunto como um assunto tabu, né? Poder falar, né? Eu estava assim, no comentário me fez lembrar, tem caso de, eu sei de casos de pastores, né? Que estão depressivos ou que tem, inclusive, tentam suicídio, né? A gente tem visto coisas nesse sentido também, né? Quer dizer, é muito importante poder falar a respeito.
Com certeza. Porque todo mundo, na verdade, não escolhe, né, qual é a profissão, não escolhe se é homem ou mulher, né? Todo mundo pode desencadear a doença, e isso é uma realidade que a gente tem que cuidar, né? O fato, a gente já comentou várias vezes aqui, né? O fato de ser pastor não quer dizer que está imune à depressão e outros problemas também, né?
Depressão é que nem o coronavírus, assim, não tem, não escolhe, né?
É.
Até assim, a discussão é, tem gente que talvez tenha uma genética que predisponha mais risco ou maior proteção, né? Mas o que a gente vê é que, assim, depressão pode acontecer em qualquer idade. Depressão é a doença da tristeza desgovernada, tá? Pode acontecer em qualquer idade, né? Em qualquer situação.
Com certeza, eu acho que isso também, né, é importante do Setembro Amarelo, é trazer justamente essa conscientização, né, para esclarecer quais os sinais, as doenças e tudo mais, para evitar, para diminuir, né. Agora eu me lembrei, a Dani comentou ali, né, sobre esse aumento de incidência em suicídio em Rolante, que é uma cidade pequena, e teve um programa aqui no Revista PT, quando a gente falou sobre a questão dos adultos, né, era do tipo, ah, mas tu divulgando essa questão da conscientização do suicídio, falar do tema suicídio não aumenta a incidência? Na verdade, a gente quer trazer justamente a conscientização, né, não a divulgação de casos, né.
Isso seria diferente, porque assim, a gente está falando a respeito, né? Isso é completamente diferente de estimular as tentativas de suicídio, não tem a ver com isso, né? Vamos pensar, é um medo compreensível, porque é uma coisa muito dura de se falar, muito difícil de se falar, né? Envolve, sei lá, vergonha, por exemplo, né? Não é muito fácil falar a respeito. Né? Mas assim, certamente falar a respeito não aumenta a taxa, tá? O que a gente vê assim, falar a respeito alivia a pessoa que tá sentindo os sintomas de tristeza intensa, etc., tá? Estimula que a pessoa consiga conversar e se abrir, né? Esse é o sentido do início da campanha do Setembro Amarelo, né? O tal do Mike
A
lá,
consciência.
ninguém prestou atenção, né? E aí se viu, pô, a gente tem que falar a respeito. Daqui a pouco tem gente que está guardando um monte de coisa para dentro de si mesmo, não está conseguindo falar e desemboca para uma coisa grave dessas, né?
Doutor, deixa eu te perguntar, pensando nas crianças, né? O fato de as crianças, a gente vê muita criança entediada, né? Eu vejo assim muita criança que a gente conversa que não sabe o que fazer, não sabe do que brincar, não sabe, sabe? O fato de as crianças estarem, até por questão da violência, né, que tem na rua, já não se brinca tanto na rua, já não se sai para correr por aí, já não vai, não faz folia na rua com amigos, com vizinhos, como a gente fazia antes. O fato de elas estarem mais, digamos assim, fechadas dentro de casa, mais diante só da tecnologia, porque, né, a tecnologia está aí, a gente sabe que é uma coisa boa, mas a gente sabe também que tem criança que não tem limite, né, ou tem famílias que não tem limite de tempo diante disso. E os games, esses games de repente que são mais violentos, mais de luta, essas coisas assim. Tudo isso pensando na criança e no jeito de ela viver e brincar agora. Tu acha que esses tipos de estímulos, ou que ela assiste, ou que ela brinca, ou o fato de ela não saber o que fazer para brincar quando não estiver com uma telinha na frente, né? Isso pode ir formando, digamos assim, no desenvolvimento da criança, pode ir dirigindo ou direcionando, ou enfim, desencadeando alguma coisa nesse sentido?
Sim, essa é a discussão assim, né, de o quanto que são os ventos novos, né, agora de hoje em dia, o tipo, o lado bom, o lado ruim e tal, né? Que se vê assim, tá sendo. Tem havido mais estudos a respeito de dependência tecnológica, por exemplo, né? Você achava que seria bem alta, né? Hoje se vê que talvez seja baixa, né? Não seja uma prevalência tão alta assim, né? Isso aí está merecendo um debate importante porque tá confortável essa coisa tecnológica e tal, ficou confortável para as crianças, mas, opa, só um pouquinho. Desculpe. E ficou confortável com os pais também, para os pais também, né? Tipo, a tecnologia também virou uma babá, vamos pensar, né? Vamos ter que ver, assim, ver o que o tempo vai trazer de respostas, não é? Eu diria o seguinte, tá? Isso é uma coisa que já tem alguns dados a respeito. Tem que prestar atenção, assim, mais se, de repente, assim, se a criança... Tá, o adolescente está recorrendo muito mais a jogos e tal, e parece que aquilo está tendo papel meio para desligar ela, tá bom? Por quê? Porque depressão ou ansiedade, assim, o sentimento de tristeza ou o sentimento de angústia está lá enchendo o saco da criança ou do adolescente, né? Nesse sentido, a tecnologia, celular, jogos, etc., isso aí acaba vindo como uma um instrumento para aliviar esses sintomas, né? Então, daqui a pouco, assim, tá aumentando, fulano aumentou muito, assim, fulaninho aumentou muito o tempo que passa no celular, o tempo que passa no videogame, daqui a pouco tem alguma coisa que não tá legal, tá? Daqui a pouco tem alguma coisa que não tá bem, né?
No fim, como a gente precisa muito desse olhar atento, né?
É verdade.
Esse cuidado, assim, tanta coisa passa despercebida às vezes, né? A gente não se dá conta em se tratando de criança, em se tratando de adolescente. Eu acho que essa fase ali dos 10, 12, 13 anos, em que começam, né, várias mudanças e alguns conflitos, enfim, eu acho que são fases, assim, a gente tem que ter um olhar muito atento, porque está tudo muito escondido ali às vezes, né? E a gente não se dá conta. E eu não falo só com pais, assim. Eu penso, por exemplo, né, uma grande parte do nosso público aí é professor, seja de escola, ou professor de escola bíblica também, né? De escola dominical. Eu acho, assim, que os professores, claro, eles já têm esse outro olhar para várias dificuldades de aprendizagem e tal. Eu acho que os professores é um grupo que percebe muito, né, que alguma coisa não está legal ali. E em se tratando dessa questão, assim, de mesmo depressiva ou automutilação ou essa coisa de, né, de pensamento suicida, enfim, que procedimento, né, o que é o melhor de a gente fazer? A gente sente cada vez mais, pensando no lado de professor, assim, que é tão difícil a gente tocar em certos assuntos com as famílias, às vezes. Todo Sim. mundo é muito assim, não te mete na minha vida, né? Para ser assim, bem o que se diz por aí. Então, assim, que caminhos, né? O que a gente pode fazer quando a gente começa a perceber que alguma coisa está errada com a criança, né?
Pois é, se preocupar de comunicar aos pais, eu diria assim, seria o mais importante, né? Eu tava me lembrando no ano passado e seguiu depois, né? Ao longo desse ano também, eu acho que virtualmente daí, né? A APRS, Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, fez uma série de cursos, né, cursos de atualização para os professores, visando só os professores, né, uma iniciativa lá do Flávio Chances e encabeçada pela Silza Tramontina, né, que é psiquiatra da infância lá do Hospital de Clínicas, né, a responsável pela parte de infância e adolescência da APRS, né, da Associação de Psiquiatria. Foi um sucesso, né? Eu participei uma outra vez, assim, de alguma aula sobre ansiedade, TDAH, foi um sucesso, né? Assim, os professores são muito, a gente vê assim, são muito interessados, né? Vão atrás, querem saber como fazer, como identificar, né? Tem muitas situações, assim, de compartilhar ali, né? Que a gente vê, assim, que os professores e as escolas, na verdade, são uma grande rede de olhar para os alunos. Eles mantêm o olhar e são, são uma parte importante, assim. Eu basicamente eu não consigo trabalhar sem avaliação de professores a respeito dos meus pacientes, né? Eu sempre peço uma cartinha, né? Como é que os professores veem os pacientes na escola, né?
Com certeza, porque às vezes, como você falou, né, os professores têm esse olhar melhor do que os próprios pais. A gente já comentou várias vezes aqui, né, Magali, sobre a questão dos pais terceirizarem, né, a educação aí para as escolas, e a gente vê hoje tanto, desde pequenininho as crianças, né, os pais já para entreter já dão celular para ficar ali, né, então às vezes, acho que até isso, né, às vezes os pais têm dificuldade de perceber alguma mudança no comportamento do seu filho, é justamente por isso, né, porque desde pequeno já vai acostumando a ter essa interação com as tecnologias e tudo mais, e não tem tanto esse olhar, como você falou, né, esse cuidado, essa atenção, de estar conversando e acompanhando, né.
Mas é que a gente entende também, né, que a nossa sociedade e a vida e tudo tá tão difícil, né, os pais precisam trabalhar o dia inteiro fora, então o tempo que tem com os filhos é menor, aqueles que têm uma avó, um padrinho, alguém que fique com a criança já é alguma coisa diferente, porque não tá fácil, né, então as crianças acabam passando maior parte do tempo com um professor, ou na escola, ou com aulas diferenciadas, né, que também são importantes. Eu acho que essas aulas, seja de arte, de música ou de esporte que as crianças têm, isso também é uma forma boa de a criança trabalhar com muitos sentimentos, né, que ela, de repente, tem guardado dentro dela. Mas a vida de sociedade, né? Então, assim, o mesmo que a gente tenha um pouco tempo com os nossos filhos, esse pouco tempo tem que ter chance...
Qualidade, né, não quantidade, né?
Conversar. Não, e realmente conversar, realmente tentar puxar os assuntos para a gente saber o que está acontecendo no dia da criança, né?
Aí os professores têm muito a contribuir.
A Magali falou sobre essa questão aí de hoje, das tecnologias também, né, e eu me lembrei, a própria pandemia também auxiliou nesse aspecto, né, porque hoje muitas crianças e jovens descobriram que a internet não é só diversão, né, mas você estuda por ela também, adquire aprendizado também, não é mesmo?
Bem pensado. A internet não é diversão, é algo que está aí.
É verdade, pode buscar muito conteúdo, né. Muito bom, muito bom.
Peraí, tem um filme que eu assisti uma vez de uma família e eles tinham um momento no dia, na refeição. Eu estou tentando lembrar o nome agora, não me vem na cabeça. Em que cada um tinha que contar o ponto alto e o ponto baixo do dia. Gente, eu achei aquilo assim, ó, uma dinâmica muito boa em família, sabe? O que, que foi o teu ponto mais alto do dia? O que te deu mais felicidade? O que foi legal? O que tu gostou? Qual foi o teu ponto mais baixo do dia? Aquilo que realmente foi ruim, né? Eu acho que criar esses momentos, assim, na brincadeira mesmo, né? De poder estimular a criança a falar aquilo que não estava bom. Ou que ela sentiu, né? Eu achei muito legal, muito bacana essa dinâmica deles ali. Fica a dica.
Hashtag fica a dica da Magali, hoje a Cíntia não tá com a gente, né, ela que sempre traz aí o fica a dica, um grande beijo aí pra Cíntia que não pôde participar com a gente, que tá em aula, inclusive, né, os professores aí trabalhando muito de forma online, então a gente deixa um beijo aí pra ela, e também o tempo aqui vai estourando, doutora André, a gente agradece muito a sua participação conosco, né, trazendo bastante conteúdo, explicações, orientações, em relação a essa questão da conscientização ao suicídio também na infância e na adolescência. E não sei se a Magali tem mais alguma pergunta, senão a gente já vai passando aí para as considerações finais, Magali. Tem que ligar o áudio.
Desculpa. Tem uns recadinhos do pessoal aqui ainda que participou, não sei se a gente consegue ler ainda, Lu.
Vamos ver, ali do YouTube já, para mim, não tá aparecendo no Face, tu diz?
No Face eu tenho alguns aqui.
Então, tu consegue ler?
A Elisa Teskfeld mandando um bom dia, a Irene Prestes da Congregação Redenção de Pelotas. Deu um bom dia para ti, Luana.
Bom dia
também, Irene. A Noemi Scherer comentou: bom dia, obrigada, pastor, pelas mensagens bíblicas. Assistindo de Marechal Cândido Rondon, obrigada. Esse foi para ti aí, doutor. A Tini, tu já leste, né? Tinha um outro, da Elisângela Moura, que ela comentou aqui, muito importante esse tema. Acabamos de enterrar uma moça de 41 anos que se suicidou por causa da depressão. Eu acho que todo mundo tem alguém, né, que conhece, que sofreu ou está sofrendo, né, passando por essa situação. O Francisco Eberhardt, bom dia, abençoado programa a todos, irmãos na fé no Salvador Jesus. A tua mãe, Lu, bom dia, Vera.
Depressão
é um assunto pertinente, oportuno em todos os tempos, principalmente neste momento de pandemia. Quando e como falar desse assunto com pessoas afetadas? É muito delicado, pois existe o fator negação. Muitas vezes ouvi que cristão não tem depressão, o que não tem relação nenhuma no meu entendimento. Abraços. Aí esse é um ponto bem importante, né, doutor? Achar que esses sentimentos depressivos, ou mesmo essa tristeza, essa apatia, que isso tem relação com fé ou com falta de fé, né? Isso é uma coisa assim que tem se falado bastante, que não é por aí, né?
Sim, não é um assunto de fé. Fé pode estar assim, sei lá, tendo uma facetazinha ali mas assim, muito pequena. É uma doença, tá? É uma doença com tratamento já muito bem estabelecido, né? Tem que ser feito diagnóstico e tratamento, né? E não precisa usar remédio necessariamente, né? Para as depressões leves a moderadas, psicoterapia, né? Só ir na psicoterapia é bem provável que já tenha um resultado bastante positivo e a pessoa nem precisa usar remédio, né?
Muito bom. Doutor, tem mais um comentário, uma pergunta aqui no nosso YouTube para a gente encerrar, youtube.com/cpt, Daniela Vaz, né, lá de Rolante. Ela coloca assim: estamos em uma geração que os pais são bastante permissivos e tentam resolver tudo pelos filhos, é o comentário dela. E ela coloca a última pergunta: qual a importância de permitirmos que as crianças se frustrem? Bem interessante aí, né, essa colocação dela.
É muito importante, né? Frustração é um professor severo, né? Mas é um professor assim que vai te ensinar coisas muito importantes ao longo da vida, né? A gente sempre se conhece muito melhor nas épocas de frustração, né? A gente aprende consigo mesmo, né? Se permitir se frustrar, né? Tem um desafio para os pais de hoje em dia, né? Esses pais que já cresceram, vamos pensar nos anos 90, assim, que já tinham uma inserção de tecnologia razoavelmente importante ou increscente, né? Assim, um desafio para esses pais, assim, de não é só a tecnologia que é importante, né? O dia a dia é importante também, se frustrar é importante, né? E deixar, diminuir a ansiedade dos pais, era nisso que eu estava tentando chegar, diminuir a ansiedade dos pais, assim, frustração não vai matar a criança. Tá? E vai ser importante para o crescimento.
Muito bom, doutora Andréa. Mais uma vez, agradecer aí a sua participação com a gente, né? Que Deus continue lhe abençoando ricamente no seu trabalho e também na sua vida pessoal. E até uma próxima, se Deus quiser, viu?
Certo, até uma próxima. Muito obrigado.
Magali.
Isso, obrigada, pastor, por tantas informações aí, né? Eu acho que foi bem importante. Eu só queria deixar assim, um último recadinho também para os nossos ouvintes, pais, profs, enfim, pastores, quem tem criança, né, em volta. Não minimizar a dor ou o sofrimento da criança. Né? Às vezes a gente faz isso, é dizer, ah, isso é uma bobagem, ai, né, a criança está fazendo onda, né? Não, eu acho que tem casos, sim, que é para chamar atenção, tem casos que, né, não é nada sério, mas a gente não minimizar sempre a dor da criança, né, de repente ela tá com algum comportamento ou alguma situação em que ela só tá pedindo ajuda, né, ela não sabe como mostrar, ela não sabe como dizer o que ela está sentindo. Então, a gente ter esse cuidado, né? Não achar que, ah, é bobagem, ah, isso é coisa de criança, ah, está fazendo cena, né? Eu acho que esse é um recadinho também aí para deixar para nós todos, né? Nós nos incluímos também nisso. E agradecer ao pessoal, agradecer a participação de todo mundo. Semana que vem a gente está aí de novo. Muito obrigada, pastor. Quem sabe uma outra oportunidade, né? Traz aí um outro assunto interessante.
Doutor, assim, também, doutor André.
Doutor, desculpa.
É que a gente está tão acostumado a entrevistar pastor, né, Magali?
Pastor. Sim, tem pastor que é psicólogo, tem pastor que é professor. Então, assim, desculpa, pastor. Doutor.
Certo. Obrigada, doutor André. Magali, mais uma vez, obrigada aí pela tua participação com a gente, né? Uma abençoada semana. Daqui a pouco nos encontramos novamente na reunião, né? E até semana que vem.
Tchau, tchau.